Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Sou Daniel Semedo, trabalho no time de DevTools da Microsoft, né? E hoje o público é bem interessante, né? Porque nós temos devs, né? E nós temos ops, né? Então isso é bem bacana, porque muitas vezes, principalmente quando a gente pensa em Visual Studio, né? Você acaba falando com o desenvolvedor, né? Então você fala, pô, não, pô, tem lá o Visual Studio, tem o TFS, né? Tem agora o Visual Studio Team Services, né? Para apoiar o time utilizando a nuvem, mas a gente acaba sempre falando com o desenvolvedor, né? Então fala, pô, ó que bacana, ó que legal, tal, PowerShell no Visual Studio, tudo mais. Mas aí quando vai falar com o time de operações, você tem, né, o Dev e Ops, né? Então até mesmo na nossa sessão de hoje, né, a gente teve o Hara falando de operações, né? Então Windows Server e como que a gente pode trabalhar com containers dentro de Windows Server. E teve depois o Fabrício contando um pouco mais da linha de dev. Tá? Então, a ideia agora, pessoal, da nossa apresentação, né, que a gente vai conversar um pouquinho hoje, é uma visão geral de DevOps. Então, como é que a gente pode integrar esses dois mundos? E como é que a gente pode ter o time trabalhando em conjunto? Né? Então, seja para ter uma integração contínua, seja para ter um deployment contínuo, seja para versionar o script PowerShell. Tá? Então, como é que a gente enxerga, tá, na nossa visão? Da visão da Microsoft, como é que você pode trabalhar em conjunto, como é que você consegue ter sinergia, automação, né, e produtividade nesse mundo de DevOps. Claro que também incluindo esse mundo para container. Então, para a gente começar, deixa eu só ver se... Ah, foi. Show. Né? Então, a gente mudou um pouco o nosso approach. Né? Então, agora a gente tem realmente uma ferramenta mais aberta, mais expansível para outras tecnologias. Né? Então, como, por exemplo, para o Visual Studio, né, você tem uma série de novas plataformas que você pode suportar, que você pode trabalhar e desenvolver dentro da IDE. Então, por padrão, né, nós tínhamos o .NET, C++ e JavaScript. Né? Agora, na versão 2015, nós expandimos. Semana passada, tivemos um evento chamado Connect, né, que foi o lançamento do Visual Studio 2015 Update 1. E nesse evento, né, esse lançamento do Update 1, nós trouxemos uma série de novas plataformas para dentro da ferramenta. Tá? E não é somente você ter um editor, né, você tem algo além do editor. Tá? Você consegue realmente ter produtividade, algo que o Visual Studio oferece para essas tecnologias. Tá? Para vocês terem ideia da cadência, né, da forma de entrega que nós estamos evoluindo, principalmente o Visual Studio, né, isso aqui não é o Visual Studio 2017, não é o Visual Studio 2018, não é um major release. Então, dentro de um update, nós incorporamos novas features, né, por exemplo, essas novidades, para que você possa trabalhar com essas plataformas e com essas linguagens. Pensando em desenvolvimento cross-platform, né, além de Windows, né, do próprio ASP.NET 5 para Windows, usando o full framework, você agora consegue também para Linux, né, ou para Mac. Né. Ou pensando em desenvolvimento móvel, você tem algumas estratégias também, como, por exemplo, o uso de Apache Cordova, suportado. E muitos sites, a própria comunidade fala que o uso do Visual Studio para desenvolvimento Windows, né, dentro da plataforma Windows, é a melhor experiência possível. Hoje a Microsoft é um dos maiores committers do Apache Cordova para garantir que você tenha uma boa experiência, produtividade para desenvolvimento multiplataforma também. Pensando em ASP.NET 5, né, aí o Fabrício comentou bastante, mas realmente a gente mudou, né, foi um File New Project. Né? E aqui a gente tem alguns pontos, né, principais. Eu acho que, além de ser multiplataforma, né, de você conseguir rodar nas três principais plataformas, acho que um dos principais ganhos e onde a gente tem focado, né, grande atenção em relação a ser rápido, tá? Seja em termos de requisição, seja também em termos de concorrência. Nosso grande objetivo hoje, tá, com o ASP.NET 5, é estar entre as 10 tecnologias mais rápidas em termos de tempo de resposta e suporte de concorrência. Tá? Você consegue acompanhar pelo site do GitHub essa evolução. Tá? Eles têm uma espécie de benchmark dentro desse site que você consegue acompanhar a cada nova iteração do ASP.NET 5 como a gente tem evoluído. Tá? Então o pessoal está realmente sério em ser uma das 10 linguagens mais rápidas do mercado para suporte à concorrência. Né? Vou falar um pouco agora do Team Service. Né? Então a gente viu que o Visual Studio realmente tem essa abrangência, né, essa abertura. Acho que para container é um mundo legal, porque dá essa facilidade de você ter um mundo mais heterogêneo. E como é que o Team Service trabalha? Né? Como é que o TFS, o O ex-Visual Studio Online pode ajudar o time de desenvolvimento de operações a trabalharem em conjunto. Então, nesse primeiro momento, né, a gente tem aqui uma visão mais tradicional de DevOps. Né, então, a gente tem lá o primeiro ponto de versionamento, build, deploy, teste de carga, gestão da entrega com aprovações, com workflow. Aí, pode ser feito um deploy para Azure, né, e depois você tem a telemetria para poder monitorar isso com Visual Studio, Eclipse ou Xcode. Nós também incorporamos agora no Update 1 suporte a Mobile DevOps. Né? Então, você tem outras ferramentas, outras possibilidades para poder estender o seu DevOps para também atingir tecnologias móveis, como, por exemplo, o uso do Rock App, que a gente adquiriu recentemente, né, da própria Rock App, que faz a distribuição, que permite que você tenha toda uma visibilidade para montar realmente um ciclo de DevOps para aplicações móveis também. Tá? Com loja privada, com publicação dessa app dentro da loja privada para os usuários, os funcionários da empresa poderem baixar, poderem dar feedback, você ao mesmo tempo ter telemetria para poder monitorar a experiência do usuário, né, e poder incorporar novas versões. Então você tem agora também para plataforma móvel o DevOps. E, como nosso principal assunto hoje, para container também. Tá? Então a ideia do nosso DevOps não é focar num tipo de aplicação ou num tipo de plataforma ou somente Windows. É que você tenha estratégias, né? Que você tenha caixinhas, que a gente vai conhecer daqui a pouquinho, que é orientado tanto para build quanto para deploy, para você poder montar o seu workflow. Tá? Então, ele te dá essa possibilidade de poder montar, seja tradicional, seja móvel, ou seja baseado em uma nova tecnologia, como, por exemplo, o container. Para o mundo de container, né? Eu pensei muito, tá, pessoal, em deixar esse slide aqui. Tá? É uma experiência minha. Até aproveitar a Silvia ali no fundo. Né? A Silvia, ela trabalha no nosso marketing e ajudou a organizar o evento. Né? Aí, vindo para cá, a Silvia falou assim para mim: mas sem medo, o que é um container? Né? Eu falei: container é um container. Pensa no container lá do navio. Né? É a mesma coisa. Ela falou: pô, nossa, mas por que tem um container? Né? Por que tem esse nome de container? Né? A gente falou bastante já sobre isso. Vou contar um pouco da minha história, né? Não sei se vocês já viram esse restaurante, se alguém já foi nesse restaurante. Eu tirei o nome dele para não fazer propaganda, tá? Mas esse restaurante é muito famoso no Sul, tem aqui em São Paulo também, no Shopping Vila Olímpia, tá? E ele é especializado em hambúrguer, tá? Só que no Sul, da onde veio, né, essa loja, que o cara fez, né? Ele começou a inovar. Ele falou: pô, vou criar uma loja como se fosse um container, né? Qual que é a vantagem, né, dele montar nesse sistema de container a loja? Tá? É só para a gente poder fazer uma analogia com o nosso container. Tá? Então, o primeiro ponto. Né? Ele falou: pô, se eu criar um container... É a cerveja, né? É a cerveja daqui a pouquinho. Ó, se eu criar um container, pô, eu posso ter uma estratégia de ver um mapa e eu começo a implementar em diferentes regiões. A ideia do container aqui, pessoal, é que ele implemente em estrada, posto de gasolina. Putz, aonde der, eu vou implementar um container. Se não der certo, tira, põe em outro lugar. Tira e põe em outro lugar. Aí, se ele lançar uma versão 2 do container dele, pô, ele começa a replicar. Se essa versão 2 for também possível de atualizar as versões 1.0, ele vai atualizando. Então, é uma ideia bacana, certo? Faz sentido? Silvia, ok? Ah. Vamos lá. Etapa 2. Por que é interessante ter um container? Né? Porque você vai ter um processo definido lá dentro. Você sabe quantos cozinheiros você precisa ter para rodar o container, quantas pessoas do time de limpeza você precisa ter para rodar aquele container, quantas mesas e quantos assentos você consegue atender. Então, é algo que ele já testou muito já. Ele falou: pô, com um container eu consigo atender esse público-alvo e eu consigo gerar isso aqui de receita. Então, para mim, é ótimo. Por quê? Porque eu gero confiabilidade, a pessoa que vai investir conhece a marca, pode comprar também, então passa confiança. Tá? A ideia do container é simplesmente passar confiança. Né? E você ter as regras claras, você ter o processo claro de como que vai ser implementado. Né? Então, a ideia do container é que o mesmo lógico que eu tenho no Sul, é a mesma lógica que eu vou ter no Sudeste. Tá? Então, basicamente, essa é a ideia. Você vende a franquia para o franqueado dessa forma. A ideia é, então, né, você tem lá o faturamento, você está monitorando as redes estão indo bem, só que, de repente, você começa a ver que na pesquisa de satisfação lá na sua telemetria, o usuário começou a usuário não, né? O cliente, né, que estava lá, começou a pegar muita fila. Pensa no Outback, assim, de sábado à noite. É super legal. Né? A experiência é boa. Então, pô, está tendo fila, não estou conseguindo atender a minha demanda, não estou conseguindo atender o meu cliente. O que, que eu faço? Faço mais container. Tá? Aí, pensando nisso, né, a gente precisa ter todo um sistema de DevOps para poder atender, criar, escalar, voltar, criar versões novas. Tá? Então, a gente precisa ter essa estratégia bem clara e funcionando. Então, o primeiro ponto que a gente tem, pensando na nossa estratégia, é o desenvolvedor. Então, o desenvolvedor precisa criar esse app, precisa criar esse container, precisa criar a aplicação. Ele consegue testar e fazer o build local. Então, no Visual Studio, por exemplo, ele vai lá e build e testa numa boa. Ele vai publicar isso no controle de versão. Então, o TFS ou o Team Service tem suporte a Git. Pode ser uma opção. Né? Aí você consegue ter um ciclo de ida e volta local, tá? Sem precisar ainda publicar. Ah, ficou legal, ficou bacana? Publica. Aí você tem um sistema de integração contínua, de build, que vai rodar. O sistema vai rodar, vai chamar um PowerShell. Tanto o .NET 5, quanto a criação do Docker ou a criação do Windows Server, que a gente viu, é PowerShell. Tá? Então, você tem essa facilidade para o mundo Windows, mas nada impede que você use Bash, que você use linha de comando, que você use Put, SSH, enfim. Você pode usar a ferramenta que você quiser, o script que você quiser, para publicar, seja no Docker ou Docker Hub, se você tiver público ou privado. Você pode usar isso como uma estratégia de repositório de imagens dos seus containers, ou usar o Windows Server para isso. Tá? Então, aqui nesse primeiro momento, a gente tem esse ciclo completo. Tem um novo desenvolvedor. Ele precisa trabalhar numa atualização do aplicativo, ele conecta ou no Windows Server ou no Docker Hub e faz um pull. Tá? Ele puxa e consegue testar. Então, você tem esse primeiro isolamento. Agora, vamos passar para a parte da operação. Então, aqui a gente vê um pouco do ciclo do desenvolvedor, mais ou menos. Tá? Aqui, já com a parte de build, já gerando aqui os binários, né? E o container. Depois que a gente gerou o container, que a gente publicou ele num hub, num repositório, eu tenho a entrega desse cara. Aí você tem o Release Management, que também é um recurso dentro do TFS, dentro do Visual Studio Team Services, que faz a publicação, também usando o PowerShell. Aí você tem o mesmo conhecimento, até a forma, a experiência de uso, a gente vai ver que é muito parecida. Publicou. Aí você pode publicar para o Windows Server, você pode publicar no servidor Linux, você pode publicar no Azure Container Services, né, que é um serviço novo que a gente está trazendo para o Azure, para que você tenha mais facilidades para poder gerenciar o seu ambiente de container. Tá? E aqui, quando a gente fala do Container Services, não é para uma máquina só, né, porque aqui a gente mostrou tudo numa máquina só, né? Mas você precisa escalar, você precisa ter várias máquinas. Né? Se eu, de fato, precisar atender milhões de usuários, como é que eu faço? Aí você vai utilizar alguma das ferramentas que são suportadas e que já são instaladas, configuradas, parametrizadas para que você tenha dentro do Azure Container Service. Tá? Então, você tem essa facilidade de já ter esse ambiente pronto. Não sei o quanto de vocês já tentaram montar um ambiente desse, é difícil, é complicado. Então, leva um tempinho, é bom já ter um serviço já gerenciado para poder te ajudar. Uma vez que você publicou, né, você tem toda a parte de telemetria. Então, o Gustavo mostrou um pouco do Operations Management. Pensando no lado do desenvolvedor, nós temos o Application Insights, que roda no Visual Studio. Você consegue colocar dentro da sua aplicação ASP.NET 5 e você consegue monitorar cada container também. Tá? Aí o Application Insights não é somente para o mundo Microsoft, mas você consegue também para Java, para Node, né, para... Nossa, agora fugiu. Para Android, iOS... Windows 10, Windows 8, enfim, você consegue para uma série de plataformas. Isso tudo, você monitora, né, aí você começa a ver, pô, eu estou tendo fila, né, eu estou tendo problemas, eu preciso melhorar a aplicação, você volta lá e começa um novo ciclo. Ok, tranquilo? Então vamos ver isso na prática agora. Ok, vamos lá. Então, o primeiro ponto é o desenvolvedor. Né? Então, o desenvolvedor está lá com o Visual Studio. Deixa eu só ver se eu estou compartilhando. Vamos compartilhar a tela. Então, estamos aqui com o Visual Studio de novo, né? Reparem que para esse projeto, você tem que ter um certo tratamento com o framework que você vai executar. Então, o Fabrício comentou do .NET Core. Aí você precisa ter ele, de fato, referenciado. Tá? Então, a única referência que eu tenho nesse projeto é o do .NET Core. Tá? Você colocou full framework, pode atrapalhar. Tá? Então, sempre verifique que você tem o .NET Core. Ok. Então, o primeiro ponto é, vou fazer uma mudança, né? Vou gerar esse container, né? Vou fazer o build da aplicação. Eu tenho aqui o Visual Studio conectado com o Team Services, então, a partir do momento que eu faço uma mudança, né, que eu venho aqui, sei lá, fazer um comentário qualquer, ele vai detectar essa mudança. Reparem que aqui eu estou usando o Git como ferramenta de controle de versão. Né, ele detectou aqui para mim uma primeira mudança. Ok. Volto aqui para o meu projeto. Reparem que aqui eu tenho os scripts PowerShell. Então, aqui eu versiono esses scripts dentro do Visual Studio também, tá? Porque ele vai ser fundamental depois para o release. Então, se eu mudei a minha infraestrutura, ou se eu mudei o build, ou se eu mudei o deploy, eu controlo eles por aqui. Tá? Então, pensando num projeto único, é interessante você ter aqui dentro do Visual Studio também. Só para vocês verem, deixa eu pegar aqui um script DSC. O Visual Studio, na versão 2015, ele consegue também ter IntelliSense para o PowerShell. Tá? Então, ele consegue te mostrar, por exemplo, as cores, os comandos que estão sendo executados. Ele tem aqui o IntelliSense também. Né? Então, você consegue ter um apoio, ele te explica a usabilidade, como é que você monta a estrutura. Então, até para o desenvolvedor, que não conhece muito PowerShell, ajuda um pouco. Fica fácil para ele poder trabalhar. Então, aqui você tem todo o script preparado. Esse script ele vai ser chamado também pelo Team Service, por isso que ele está dentro desse projeto, tá, para eu poder carregar ele como insumo. Então, uma vez que eu modifiquei o projeto, vem aqui, né, põe, sei lá, uma mudança de código e vou sincronizar ele com o repositório. Reparem que eu estou aqui no branch de desenvolvimento. Tá? Então, aqui eu estou seguindo um pouquinho das práticas de ALM, de DevOps. Então, eu publiquei em desenvolvimento. Venho aqui no Team Services. Deixa eu só dar um refresh aqui, só para a gente poder atualizar. E dentro do branch de desenvolvimento, ele está falando assim para mim. Ó, você fez aqui um push em desenvolvimento. Você quer fazer um pull request? O que é o pull request, pessoal? Ele vai pegar o que eu fiz em desenvolvimento, né, aqui nesse branch aqui separado, onde eu estava desenvolvendo, e ele vai criar uma espécie de requisição, tá? Uma espécie de avaliação. Então, aqui o time ele consegue acessar, visualizar as mudanças que eu fiz, e se o time aceitar, isso entra no ambiente de produção, tá? Entra no meu master dentro do Git. Tá? Então, aqui é basicamente uma espécie de trava, vai, né? Onde eu vou avaliar, onde eu vou verificar antes de publicar. Então, eu venho aqui, escolho o request. Reparem que ele me traz a pessoa que solicitou, né, as mudanças que foram realizadas, por exemplo, na aplicação. Posso pôr algumas pessoas para avaliar. Então, por exemplo, vou inserir aqui alguns colegas de desenvolvimento. Posso pôr uma descrição, por exemplo, mudança da versão 1.0. E vou criar o pull request. Então, quando eu faço essa criação do pull request, eu encaminho um e-mail, um SMS, um Slack, um Trello. Né? Você tem essas integrações com o Team Service para que o time olhe o pull request. Então, por exemplo, aqui você tem a pessoa que sugeriu, né? Você tem todo um comentário, você consegue avaliar, você consegue visualizar essas mudanças, você consegue ver o arquivo. Então, por exemplo, aqui, né, você pode comentar, por exemplo, mudar tal item. Né? Você tem toda a parte de colaboração aqui sendo feita. Né? E você pode vir aqui, por exemplo, aprovar ou não. Então, nesse primeiro ponto, você também pode engajar o time de operações a participar. Né? For uma mudança, por exemplo, de script de build, de script de deploy, né, você tem essa parte de avaliação para que todo mundo possa colaborar antes de executar um processo mais para frente de release, né, ou algo do tipo. Então, aqui eu fiz a primeira avaliação, ok? A gente avaliou o código, avaliou a revisão. Vamos aceitar o pull request. Então, vem aqui e peço para completar. Ok, ele vai fazer um merge. Quando eu disparo o merge, aqui no Team Service ele já também dispara um build. Olha lá. Então, aqui eu estou na parte de build agora. Ele acabou de disparar um novo build. Tá? Então, ele aprovou, passou lá pela primeira trava de aprovação, começou a compilar o projeto. Então, nessa compilação, né, vamos só pedir aqui para visualizar o que está sendo feito. Olha, ele terminou de executar, e ele executou aqui para mim uma operação de PowerShell. Então, o ASP.NET 5, ele não utiliza o MS Build. Você pode utilizar, tá? Mas por padrão você vai utilizar PowerShell para poder montar o seu script de build. É só para vocês verem como está a estrutura do meu build. Eu venho aqui na parte de edição, né? Então aqui eu tenho um build definition e eu tenho dois passos. Eu tenho um passo que executa um PowerShell e o segundo passo que copia e publica os artefatos para o Team Service. Tá? Então ainda está aqui no meu repositório. Está ok, né? Eu tenho esses dois passos montados. É só para a gente poder ver por que ele tem que estar dentro do projeto. Tá? Ó, porque aqui eu consigo, de uma forma mais amigável, trazer o PowerShell. Mas nada impede, por exemplo, que você monte uma referência num diretório Windows, numa pasta compartilhada, no GitHub, enfim. Tá? Que é mais para poder utilizar a facilidade que o Team Service te oferece. Tá? Então, aqui ele busca da minha estrutura, pela minha parte de scripts, eu consigo chamar. E aqui eu tenho o segundo que publica e busca os PowerShells e busca os binários. Tá? Porque aqui eu ainda vou utilizar no release. Né? Eu preciso ter esses scripts ainda porque eu vou usar numa segunda etapa. Em termos de configuração, pessoal, você tem aqui a parte de gatilhos. Então, você consegue dizer, por exemplo, se vai ser uma integração contínua ou se você quer que ele faça através de um calendário. Né? Então, você tem essa possibilidade. E quando você configura o agente, né, porque aqui você tem algumas estratégias para usar o agente. Você pode ter um agente para Windows, pode ter um agente Linux, um agente Mac, o próprio Azure sendo o seu agente. Tá? Então, quando você faz a configuração, aqui na parte de General, você fala qual é o agente que você vai utilizar. Então, por exemplo, aqui eu estou usando o meu agente local. Tá? O local entre aspas, tá? Porque é uma máquina do Azure e IaaS. Tá? Mas... aqui eu tenho mais liberdade para poder configurar. É só para vocês verem um pouquinho do agente, eu acho que é importante a gente poder ver isso. Que quando você configura o agente dentro do Team Service, por exemplo, aqui eu tenho um pool de agentes, né, um que se chama de Managed Pools, e eu tenho três tipos, né, de pool para poder trabalhar. Então, para cada aplicação, para cada sistema ou para cada tipo de aplicação que você vai ter, você configura um pool diferente. Então, aqui você vai ter, na esquerda, o pool, e aqui são os servidores que atendem esse pool. Tá? Então, aqui a estratégia é bem simples. Né? Você vai ter uma fila, ele vendo que tem a disponibilidade da fila, ele vai buscar o agente e vai executar. Tá? Para cada um desses pools, é importante, pessoal, que você tenha a configuração das capacidades. Reparem que aqui eu tenho as ações que foram executadas por esse servidor. Né? Aqui, no caso, esse hosted agent é o serviço do Azure. Tá? E você tem as capacidades que esse servidor tem. Então, por exemplo, no host agent, nesse aqui do Azure, eu não consigo adicionar mais capacidades. Então, eu tenho que usar o que o serviço me oferece. Se eu for montar o meu agente, que, no caso, eu tenho o do on-premise, eu já acrescentei mais algumas coisas, como, por exemplo, Maven, Curl, né, que são itens que eu vou utilizar, por exemplo, para fazer deployment, principalmente em Tomcat, né, usando Maven, para poder facilitar. Tá? Mas aqui ele lê o path da máquina e ele traz todas as capacidades que a sua máquina tem. Tá? Então, quando for configurar, você tem que preparar essa máquina para rodar o build. Se ele não tiver as capacidades, quando você for apertar o botão, ele vai falar, opa, essa máquina não tem isso, 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 não vai rodar. Tá? Então, ele tem essa inteligência de checar o que você precisa. E aqui eu montei também um agente rodando no Windows Server 2016. Por quê? Porque como eu tenho o serviço de container rodando nela, eu faço um PowerShell direto nela. Então, todas as ações de get container, entry ps session, criar um container, criar uma imagem, isso tudo eu faço direto no servidor, usando o PowerShell. Tá? Então, só para a gente ver um pouquinho dessa parte de configuração. Ok, vamos lá. Então, aqui a gente viu um pouco do build, comentei aqui dos passos, mas você consegue estender, né? Você tem outras capacidades. Aqui a ideia do serviço de build é que ele seja bem modular. Tá? Essas caixinhas que nós estamos enxergando, essas tarefas, né, você tem para uma série de itens. Tá? Então, você tem para build, você tem para utility, aquele linha de comando, bash, PowerShell, teste, os testes do Visual Studio, seja teste de carga, seja teste funcional. Tá? Você consegue executar e automatizar os testes. Você tem criação de pacote, por exemplo, NuGet, NPM, Bower. Se você precisar ter uma dependência no momento da compilação, você pode utilizar um desses recursos. E o passo de deploy. É só para a gente ver um pouquinho dessas caixinhas. Ah, é só para comentar. Essas caixinhas, elas são feitas em Node.js. Cada uma delas, você tem o script disponível. Tá? Isso aqui é open source também. Você tem no GitHub o que faz. Você pode contribuir para melhorar esse script, que aqui no final do dia é um PowerShell que está sendo executado. Tá? Ele te traz só a facilidade de você já ter tudo preparado, só para você colocar quais são os argumentos que você precisa ter para poder executar esse build. Tá? Então, ele já traz tudo preparado para você. Então, você tem a facilidade de criar o seu, estender o seu, ou de usar o que já tem pronto. Tá? Então, ele é bem extensivo e usa o apoio da comunidade para poder ter mais caixinhas, para poder ter mais ações dentro do build. Tá? Então, por exemplo, né, aqui você tem para Android, Gradle, Grunt, Gulp, Maven. A gente tem uma parceria bem bacana com a Sonar. Então, de você chamar no momento que você faz o build o Sonar para você poder analisar e verificar o código. Né, então, você tem essa possibilidade. Xamarin, build de Xcode, cópia de arquivo, PowerShell, né, que eu já havia comentado. Toda a parte de deploy, incluindo o Docker. Tá, então, você já tem essa integração pronta. Simplesmente você passa a URL, o container, o que você quer que faça, ele já executa. Simples assim. ES, cópia de arquivo, enfim, você tem aqui uma série de opções que você pode executar. Então, aqui eu executei o build. Né, o build foi feito com sucesso. Então, vamos pegar aqui o build que foi executado há 7 minutos atrás. Ok. Então, passando o build, eu vou entrar na fase de release, tá, pessoal? Dentro de release, reparem também que eu já tenho um release aguardando aprovação há 7 minutos atrás. Então, eu também tenho vinculado o Continuous Delivery. Então, o build passou, ficou verdinho, manda para o release. Tá? Simples assim. Só que aqui, eu resolvi pôr um pouco mais de gestão, né? Pôr um workflow, ter um acompanhamento mais eficaz, né? Pôr um gerente de operações para aprovar, né? Pra realmente fazer alguma coisa mais classuda, assim, né? Para não deixar também tão automático, né? Para ter a assinatura do chefe lá. Né? Então, você consegue ter o pipeline dos releases e agora um workflow de aprovação. Então, no primeiro ponto que eu coloquei, quando você cria a primeira fase ali, que eu chamei de desenvolvimento, ele, antes de executar o deploy, ele para. Ele vai te mandar um e-mail falando, ó, Daniel, chegou um build novo, está verde, está legal, você precisa aprovar. Tá? Aí você aprova ou não. Então, no primeiro ponto aqui, é só para a gente poder ver um pouco de como monta a solução. Vou pegar aqui a visão do overview. Ó. Então, aqui para o container eu tenho 3 ambientes. Tenho um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de homologação e um ambiente de produção. Reparem que eu não tenho nenhum build que chegou ainda em produção. Né? Então, tá complicado o negócio. Mas, o release 29 falhou em homologação e o release 33 está esperando ser aprovado. Tá? Então, pelo menos em desenvolvimento deve ter passado. Né? Para ter chegado em homologação, pelo menos um passou. Né? Então, não tem problema. Então, vamos lá. Então, aqui ele está aguardando a aprovação. Tá? Ele fica azul, aguardando que eu venha aqui e aprove. Quando eu aprovo, ele já dispara a execução. E aqui, novamente, eu tenho um outro PowerShell que vai executar e vai fazer o deploy do container. Deixa eu só apertar aqui o botão rápido. Está fora do ar. Espera aí. Errei a senha. Ó, antes estava fora do ar o site, tá, pessoal? Acreditem. Agora apertar F5 e subiu. Subiu? Subiu. Pronto. Ok. Vamos voltar lá. Então aqui você tem todo o passo a passo que foi feito, tá? A forma de montagem do cenário, do workflow de execução é a mesma, tá, pessoal? Então, se eu vier e visualizar, por exemplo, que é bacana aqui no release, né? Por exemplo, você tem o release 33 que foi executado, né? Você tem aqui a parte de workouts que a gente não tinha nada e os commits que foram feitos, tá? Então, você tem mais visibilidade do que vai rodar dentro desse container, tá? Então, quais foram os commits, as mudanças, quem fez, quando fez, tá? Então, você tem muita rastreabilidade. Então, para cada container que você vai entregar, você tem uma visão completa de rastreabilidade, seja de código, seja de work item, seja de tudo que o TFS oferece em termos de gestão. Aí vamos lá, né? Então aqui eu configurei o build, tá? Então esse build aqui que ele está monitorando, que ele está rastreando, você tem a configuração... Deixa eu só achar aqui... a parte aqui de ambientes. Então, basicamente é um PowerShell, porque o Windows Container roda em PowerShell, você tem Docker também com suporte PowerShell, então acaba também saindo um script PowerShell que eu vou buscar lá do meu projeto do build. Tá? E não mais o Visual Studio, tá? Só para vocês verem aqui, ele está buscando a parte de Publish Scripts, tá? Ele está buscando lá do diretório. Então aqui eu tenho que vir de novo e aprovar. Então agora... deixa eu só pedir para executar de novo. Se eu voltar na visão geral, eu tenho agora o release 33 verdinho já em desenvolvimento, então aqui foi aprovado. Ele iniciou a execução e homologação. Então, homologação é um ambiente crítico, não está funcionando, preciso talvez ver o ambiente que está acontecendo, né, para poder aprovar. Tranquilo? Ok. Então, a gente fez o deploy, a gente está monitorando. A gente entra agora numa visão de análise, de BI. Então, a gente fez a entrega, tudo direitinho, tudo funcionando. A gente entra no terceiro ponto, onde eu tenho a análise da aplicação. E esse monitoramento, essa telemetria, eu posso executar ela em dois momentos, tá, pessoal? Eu posso executar ela tanto no momento em que eu estou desenvolvendo a aplicação, quanto no momento que eu estou monitorando essa aplicação. Tá? Tanto para ambiente de desenvolvimento, dev, com a sua licença MSDN lá do Visual Studio, ou no ambiente produtivo. Tá? Eu posso usar das duas formas. Pensando no mundo completo, no mundo perfeito, você vai ter o Application Insights voltado para o desenvolvedor e o Operations Management voltado para o time de infra, tá? Para o time de operações. Tá? Então você tem essas duas ferramentas de telemetria para cada um. Então aqui eu vou buscar lá a aplicação, container app. Enquanto eu estava rolando o evento, né, eu gerei alguns dados fictícios só para a gente poder ter aqui de amostragem. Então a ideia é que o Application Insights ele seja um serviço que você implementa na sua aplicação e que você tenha um monitoramento 24/7. Tá? Como a gente está trabalhando com a visão de container, ele vai buscar de um ID único, tá? Então ele vai pegar do servidor como um todo e vai te oferecer essa visão única. Se você quiser ter uma visão dedicada para cada um, para cada container você vai ter que colocar uma chave diferenciada dentro do Application Insights. Tá? Aí ele consegue te trazer uma visão de cada container, ou de cada servidor, ou de cada host que você tenha. Você consegue trabalhar dessas duas formas. Então a ideia do Application Insights, pessoal, é que ele traga informações daquelas quatro caixinhas ali da direita. Da esquerda, né? Esquerda, esquerda. Da direita mesmo. Eu que estava errado. Ó, então a ideia é que você traga informações de falhas, exceções, tempo de resposta, performance, dados do servidor, usabilidade e a forma, né, de você detectar a forma como o usuário de fato navega e utiliza a sua aplicação. Tá? Então, são esses dados que o Application Insights busca oferecer para nós. Então, olhando aqui a visão do overview, eu vejo que eu tive algumas exceções que estouraram, né, tive um tempo de resposta um pouco mais agressivo, e também tive algumas exceções, tá? Algumas falhas que foram capturadas pela aplicação. Então, primeiramente, eu clico na parte de falhas. Ele me traz um dashboard mostrando, por exemplo, a quantidade de falhas que eu tive, as execuções de servidor que foram feitas, a quantidade de exceções de fato que foram geradas. E aqui eu consigo ver também qual é a chamada, né, aqui no caso esse GET, que tem gerado 90% das exceções dentro da minha aplicação. Então a ideia aqui agora, pessoal, é a gente começar a fazer um drill down, né, começar a investigar para achar a causa raiz. Então, eu clico aqui no contact e eu vejo, por exemplo, que o usuário teve um tempo de resposta um pouco mais alto aqui, foram 8 requisições que teve do servidor e foi um usuário impactado. Tá? Então, somente um usuário foi impactado por esse problema. Tá? Então, a ideia aqui, pessoal, é que a gente comece a investigar. Então, aqui eu vejo que foi um erro do tipo 500. Aqui ele vai processar um pouquinho, vai carregar um pouquinho para mostrar para a gente. Ok. Né, vi aqui o problema da exceção, o usuário que teve, o IP que teve, a chamada que ele fez, o tipo de requisição que ele teve. E eu vou pedir para investigar. Tá? Eu vou mais além. Eu quero ver tudo que o usuário fez. Então, agora eu vou pegar toda a navegação que o usuário fez dentro da minha aplicação. Então, esse usuário fez uma requisição, fez um page view, aí depois ele acessou, né, o problema, ele gerou a exceção, o horário que foi feito. Então, você consegue ter uma rastreabilidade completa desse usuário, tá, para você entender o perfil do usuário e por onde ele navegou. Ah, ok, eu entendi o que ele fez. Aqui uma visão de operações, tá? Monitorando ambiente produtivo. Como é que eu posso ter isso na visão do desenvolvedor? Aí nós voltamos para o Visual Studio. Visão do desenvolvedor, Visual Studio. Então, dentro do Visual Studio, eu tenho aqui o Solution Explorer. Né? Eu preciso instrumentar a aplicação. E para instrumentar ela é realmente muito difícil. Tá? Eu preciso vir aqui. É ruim porque não tem a linha de comando, né? Acaba complicando um pouco. Mas é vir com o botão direito, Application Insights, e pedir para configurar. Ele já cria a conta na Azure, você põe seu usuário, ele já instrumenta a chave, já faz tudo isso para você. O que você precisa fazer, né, para você ter uma análise mais profunda, é instrumentar o código. Aí, de fato, você vai precisar instrumentar o código mesmo. Tá? Aí não tem como fugir. Por exemplo, se eu quiser monitorar pontos específicos de navegação, né, capturar o trace, para saber, o usuário ele clicou na parte de clientes, ele criou um cadastro, ele fez uma compra. Né, para você ter esse tipo de informação que é importantíssimo para os usuários de negócio, né, para o seu negócio, né, porque, né, a gente precisa atender o negócio. Aqui, reparem que eu tenho... eu tenho aqui esse carinha que ele utiliza, por exemplo, o Application Insights como forma de acesso. Então, você precisa pôr essas duas linhas de código para capturar o trace. Pôs essas duas linhas de código, passou por ali, ele pinga. Ele fala, passou por aqui, passou por aqui, passou por aqui. Sobe isso, instrumenta. O Application Insights faz parte já do ASP.NET 5, então você já tem as dependências aqui prontas. E o que é bacana é que ele é cross-platform. Então, roda em qualquer lugar, joga no container, ele funciona. E na visão do desenvolvedor, né, então aqui ele vai pedir para compilar a aplicação. A aplicação subiu. Está monitorando. Se eu quiser ter dados de uso, eu consigo ter no Visual Studio o uso do Diagnostic Tools para poder enxergar as exceções que foram capturadas, memória e CPU. Eu consigo tirar o snapshot dessas informações. Ou se eu quiser ter informação do host, né, você também tem a possibilidade de ter o Application Insights agora dentro da IDE. Então você não precisa abrir o Azure, entrar lá na página, clicar, você consegue dentro da IDE já enxergar os problemas de requisição. Então fica bem fácil, bem integrado. Aí fora as outras integrações que o Studio tem com o Azure, que são bem interessantes, mas essa para a telemetria ajuda bastante. Aí, entendemos a telemetria, né? Estamos gerando dados, estamos gerando informação, nós entramos agora no ponto do BI. Então, até o momento, né, nós temos o Application Insights gerando informação. Então ele está gerando, ele está pegando a telemetria, mas eu não tenho ainda inteligência sobre esse dado. Por exemplo, como é que eu vou descobrir se eu estou tendo muita fila e se faz sentido eu ter, né, ou abrir mais containers, ou criar mais containers, ou expandir a capacidade da minha aplicação. Tá? Então a ideia é que o Power BI consiga nos trazer essas informações. Então você tem uma integração bem tranquila, é um serviço também, você vai pôr a sua conta do Azure, seu usuário e senha, e vai falar qual é o application site que você quer monitorar. Então ele vai criar essa estrutura aqui para você. Então ele traz todos os dados do seu Application Insights. O Application Insights, até aproveitando o que o Gustavo comentou, né, ele armazena até 30 dias os dados lá dentro do Application Insights. Depois ele perde. Aqui não. Aqui você vai gerando e ele vai armazenando. Então você consegue montar informações como, por exemplo, ah, eu quero ver a versão 1.0 do meu container e eu quero comparar com a versão 2.0. Quais foram os ganhos que eu tive de performance, de usabilidade, tempo de resposta, de clientes que compraram mais o meu produto. Tá? Você consegue ter esse tipo de informação. Por quê? Porque você consegue gerar snapshots. Você vai gerar snapshots e pode comparar. Fazer testes AB, por exemplo. Tá? Você consegue ter essas informações e trazer para cá. Como é que a gente trabalha com o Power BI? Também, aí é uma ferramenta Office, é bem tranquilo, né? Você tem aqui a parte de relatórios, e é muito parecido com o Excel, pessoal. Você vai customizar, você vai montar o seu relatório, você vem aqui na parte de edição de relatório, você tem as visualizações, né? Então você vai escolher qual gráfico que você quer, por exemplo, ah, eu quero esse gráfico aqui, escolhe quais são as informações que você quer trazer, data, filtro, aí é bem tranquilo, né? Bem fácil de poder utilizar. Aqui eu acho que escolhi um dado que não tem informação, mas é bem tranquilo. Você também tem do Application Insights e você tem do Team Services também. Tá? O Team Services está conectado também no Power BI. E aqui você consegue ter informações do uso do time. Então, por exemplo, você consegue ver bugs que estão em aberto, projetos que estão sendo trabalhados, atividades que você tem, que precisam ser feitas. Os pull requests que nós criamos, você consegue também visualizar por aqui, você tem uma visão específica para monitorar pull request, quem tem feito mais, quanto tempo tem durado pull request, o build que foi feito, quanto tempo demora, controle de versão. Né? Você tem aqui uma série de informações que você pode utilizar e trazer para cá. Aí o legal, né, porque aqui ainda continua sendo dados, né? A gente está olhando dados e está montando relatórios. Mas e se eu pedir para o Power BI usar a inteligência dele para me trazer os pontos que são mais conflitantes, para me trazer os desvios, né, que eu tenho dentro da minha aplicação e me sugerir melhorias. Você pode vir aqui, escolher o seu repositório de dados e pedir para gerar um insight rápido. O que ele vai fazer aqui, pessoal? Ele vai analisar o cubo, vai ver o que está discrepante e vai me oferecer informações. Claro que aqui é uma base demo, né, está suja... Ele não vai trazer informações muito relevantes, mas a ideia é que ele traga informações relevantes. Então, aqui ele vai processando, ele acabou de processar. E aqui ele vai me trazer, por exemplo, algumas informações críticas, como, por exemplo, os bugs estão aumentando a níveis estelares. Pô, só o Daniel Semedo trabalha para corrigir bug. Por exemplo, o build aqui, ó, teve grandes quantidades de bug. Pô, só tem bug no meu projeto. Eu vou descer um pouquinho mais aqui. Aí, em termos de user story, né, então, o Daniel Semedo também está matando nas user stories, está liderando os bugs, enfim. A ideia aqui é que ele pega o desvio, né, e pelo desvio ele te mostra, né, te traga informações para você poder tomar uma decisão. Então, tanto do Studio Online quanto do Application Insights, ambos oferecem esses recursos para poder te ajudar na tomada de decisão. Tá? Então, a ideia é que você consiga ter visibilidade. Uma vez que você tem visibilidade, você volta lá para o TFS, replaneja, cria a versão nova e cria uma, né, aí cria uma versão nova da aplicação. Pessoal, era isso que eu tinha para falar. Terminei 2 minutos antes para a gente poder, né, ir para a melhor parte do evento, não é isso, cara? Ou não? Não, a melhor parte foi o Windows Server, né? Só obrigado, Taylor. Valeu.
Pessoal, antes da gente sair para o nosso happy hour, vocês vão ganhar o brinde, como eu falei, uma champanhe que a gente vai dar para vocês. Só que a gente vai passar ficha de avaliação. Então, vocês preencham a ficha de avaliação, entregue para o pessoal aqui na frente, a gente vai passar já as fichas e aí já vão pegando seus brindes. Tá, okay? O time inteiro técnico nosso vai estar aqui, a gente vai ficar no happy hour também, assim como o time do Gustavo Gattassi também, os outros solutions também. A ideia é que vocês, se a gente puder conversar, tirar dúvidas, o que vocês tiverem de informação. Tá? E, para finalizar, duas coisas. Primeiro, gostaria de agradecer muito a visita de vocês, pela doação que vocês fizeram para uma ONG. Então, muito obrigado mesmo. Eu acho que valeu muito a pena. Agradeço realmente pelo tempo de vocês, o esforço. Tá? E, segunda coisa também, quero agradecer também duas pessoas que tornaram esse evento possível. Tá? Então, a Gabriela está aqui e a Silvia Moretti estão lá no fundo.
Salve de palmas.
Não sei se vocês sabem, mês passado eu estava de férias. Primeira vez que eu tiro férias de 30 dias, depois de 8 anos. Eu não sabia mais o que é férias de 30 dias. Sempre faço 20 dias, vendo 10. É a pior coisa que eu faço. Mas dessa vez, não estão filmando essa parte não, né? Pode cortar, pelo amor de Deus. Mas eu tirei de 30 dias. E elas tiveram tocar o evento no meu lugar. Então imagina aquele desespero. Você, putz, o cara não está. E aí, vamos fazer isso aqui? Não. Mas elas que tornaram isso aqui possível. Tá? Então, pessoal, muito obrigado. E vamos para o happy hour.